Boa noite. Hoje eu quero falar de um assunto de extremo valor, importância para nós, que é sobre a sã doutrina, a doutrina verdadeira, a verdade do Evangelho de Jesus. Quando você entende a doutrina, você vai descobrir como o diabo sutilmente, ele vai de maneira sorrateira, cavando e roubando de você a verdade. São pensamentos, às vezes, aparentemente sem nenhuma importância. Mas nós temos que começar a pensar, por que que eu fiz isso? O que estava no meu coração que fez com que eu tomasse tal atitude? Por exemplo, quando chega para você no seu WhatsApp, aquele tipo de mensagem, se você passar para tantas pessoas ou se você não passar para frente, alguma coisa de ruim vai lhe acontecer. Ou se você passar essa mensagem para frente, em tantos minutos você será muito abençoado. Pode parecer uma coisa tola você simplesmente compartilhar aquela mensagem. Mas por que que você fez isso? Porque a pessoa que mandou para você, ela tem dentro dela uma mensagem errada. Ela acredita que se ela fizer aquilo, ela será abençoada, ou se ela não fizer aquilo, alguma coisa ruim vai acontecer com ela. Ou quando vem aquelas mensagens, não quebre a corrente. Existe um dispositivo em você que faz você agir assim. E isso é um fermento que está ali dentro. Porque você acha que Jesus iria passar para frente aquela mensagem? Nós temos uma pessoa que é um espelho para nós, e essa pessoa é Cristo. Então, nessa noite, vamos atentar qual é a imagem errada que está no nosso coração. É a mesma maneira, vou fazer um voto a Deus. Pode parecer uma coisa muito boa, mas por que hoje, no tempo da graça, você faria um voto a Deus? Qual é a intenção do seu coração? Qual é a mensagem que está lá dentro? Você tem que começar a pensar no seu comportamento, na sua atitude. Por que será que eu acendi essa vela? Por que que eu acendi a vela? O que que ela simboliza para mim? Por que que eu fiz isso? Tem um motivo. Tudo que nós fazemos existe por trás uma motivação. Por que que eu falo sobre isso? Porque Paulo nos alerta que nos últimos dias, mestres do engano estariam no nosso meio, com todo tipo de doutrina que você possa imaginar, que parece algo bom, mas não é. Vem para destruir a nossa fé. E nós precisamos nos fortalecer na verdade do Evangelho. Então vamos inclinar o nosso coração nessa noite. Vamos adorar a Deus. Vamos orar a Ele. Vamos dizer para Ele que nós o amamos. Que Ele é tudo para nós. Meu Pai, nessa noite te adoramos. Tu és um Deus santo. Tu és um Deus verdadeiro, Tu és santo, 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 santo. Tu és santo, maravilhoso, Tu és extraordinário, Tu és maravilhoso. Não há Deus como o Senhor, não há outro Deus tão poderoso. E o meu coração se alegra porque eu sei que o Senhor está olhando para nós nessa noite, que a Tua presença é real. Os teus olhos são chamas de fogo sobre a igreja nessa noite. Os teus olhos são chamas de fogo sobre nós nessa noite. Muito obrigada, Pai, por cada pessoa que está sendo agora abençoada em cura. Eu estou orando por cura nessa noite, Pai. Que essa pessoa que está comigo, ela receba cura. Que ela receba agora a Tua perfeita vontade para ela, que é curar. Que é salvar, que é libertar. Que nesse momento, Satanás esteja tirando as garras das mentes das pessoas. Todos os demônios que foram enviados para perturbar e roubar a palavra dessa noite. Eu digo, stop. Fiquem parados agora. Dê um passo para trás agora. solta a mente das pessoas agora, em nome de Jesus. Tudo que você está retendo, diabo, de cada pessoa que está conectada comigo nessa noite, tudo, eu falei tudo, que você está segurando de cada pessoa que está conectada comigo nessa noite, você é obrigado agora a soltar. Você solta agora. Eu falei agora, em nome de Jesus. Toda a perturbação da noite, todo pânico, todo medo, porque você vem e você encosta nessa pessoa e você traz medo. Você traz o medo da morte e você está mentindo para ela. Eu digo, vá embora da presença dela agora. Eu falei agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai, pela tua provisão. Obrigada pela tua provisão, tu és Deus provedor. O Senhor está provendo para cada família que está comigo nessa noite. Cada família é provida nessa noite e é sobrenatural. Não é de maneira natural, é sobrenatural. Porque tu és sobrenatural. A tua provisão nessa noite, Pai, é sobrenatural. É sobrenatural sobre o ministério, sobre cada pessoa que está comigo. Você não vai perecer, você não vai perecer. A boa mão do Pai está sobre você. Muito obrigada, Jesus, por essa noite maravilhosa, que durante a leitura da palavra, Pai, os olhos do nosso coração sejam iluminados com a tua verdade. Os olhos do nosso coração sejam iluminados com a tua verdade. E o teu poder, Pai, que está aqui. O seu poder toca pessoas, toca vidas. E o Senhor abre a condição. O Senhor está abrindo uma condição para nós nessa noite, Pai. Muito obrigada pelas tuas bênçãos sobre nós nessa noite. Obrigada pelas bênçãos sobre nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Oh, aleluia. Vamos pegar 2 Timóteo. Glória a Jesus. Vamos começar. Paulo falando com Timóteo. Eu amo as epístolas de Paulo para Timóteo. Segunda Epístola de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Vamos falar de uma doutrina correta essa noite. Vamos falar do poder da palavra verdadeira. Existe algo que você pode fazer de propósito, se você quiser. Se você quer entrar no teu chamado, se você quer dar uma canseira para Satanás, você precisa compreender o poder da oração no Espírito. Passe tempo orando no Espírito. Deixa fluir as águas do seu interior. O seu tempo com Deus é de extremo valor, é importantíssimo para a tua chamada. E Paulo combateu tenazmente as doutrinas erradas. Então vamos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Ele falando para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então imagina nessa noite Deus falando para o Felipe, Deus falando para a Júlia, Deus falando para eles, falando para cada um deles. Desde pequeno você está ouvindo a palavra, desde a sua infância. E você sabe as sagradas letras que podem te tornar o que? Sábio para quê? Para a salvação. Pela fé em Cristo Jesus. A salvação, ela não é de qualquer jeito. A salvação é pela fé. Fé em Cristo Jesus. Então, olha só. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. E ela é útil para quê? Para o ensino. Então, nessa noite, tem algo que nós estamos procurando aqui na Bíblia, em relação à doutrina. Em relação à sã doutrina, que é essa doutrina maravilhosa que nos salva, uma doutrina que nos batiza com o Espírito Santo, uma doutrina que Cristo veio trazer para nós. Então, olha só, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A Bíblia é para nos ajudar a vivermos de maneira correta nessa terra. De uma maneira correta de vivermos. E a palavra de Deus nos orienta em relação a isso. A fim de que todo homem, a fim de que o homem de Deus, qualquer homem não, que a mulher também, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E ele continua no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. E aí ele fala, prega a palavra, ista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós vivemos isso. Hoje, como que eu posso andar nessa doutrina correta? Olhando para Jesus, ele é o autor da vida. A Bíblia mostra para você em todos os aspectos qual é a verdade. Pega comigo Gálatas 4. Nós temos que aprender a examinar a Bíblia. A Bíblia contém a palavra. Temos que ler a palavra de Deus. Gálatas 4. A partir do versículo 6. Eu vou ler do 6 ao 11. Nessa noite eu quero dizer para vocês que Jesus veio e tinha um objetivo. Ele veio salvar o homem da morte. Ele trouxe uma doutrina correta. Ele veio trazer para você e para mim salvação firmada nele. A Bíblia é a verdade. Como que eu combato a doutrina errada? Com a verdade. Nós temos hoje o Espírito da Verdade. Por que doutrina errada é perigoso? Porque ela mata e leva para o inferno. Então, olha só. Gálatas 4, a partir do versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração. Ele enviou quem? O Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. A mesma vida que estava em Jesus, está em você e em mim. E essa vida, esse novo nascimento, chama pelo nosso Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Pensa nas crianças que estão conosco nessa noite. Elas são herdeiras dos seus pais. O que elas fizeram para ser herdeiras? Nasceram na família. Eu não posso herdar o que elas estão herdando, porque eu não sou da família delas. Mas em Cristo, todos nós somos da família de Deus e herdamos gratuitamente. Temos uma herança gratuita que nos foi dada por meio de Jesus Cristo. E aí ele fala no versículo 8, outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Quando eu não conhecia a Deus, quando eu não havia nascido de novo, eu seguia deuses estranhos, que não eram da natureza do Deus verdadeiro. Eram deuses que Satanás trazia para que eu acreditasse que era o próprio Deus. Lá no Jardim do Éden, quando Deus falou no julgamento que só um caminho levava de volta para casa, e esse caminho era por meio de Jesus Cristo. Satanás inventou uma porção de caminhos, mas nós não somos mais ignorantes disso. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos? Você ainda guarda dias santos, meses, anos? Pensa comigo um pouco. O Antigo Testamento era a sombra. Todo o Antigo Testamento revelava Jesus. E o Novo Testamento é o próprio Cristo. Hoje eu não estou mais na sombra. Hoje eu estou no verdadeiro. Então, por que eu vou guardar dias, meses e anos? Qual é a finalidade disso? Paulo está dizendo, vocês ainda estão voltando aos rudimentos antigos, como se não conhecessem que vocês são filhos, herdeiros, hoje com Cristo? E estava batendo contra uma doutrina errada. Pega Tito comigo. Tito, vamos para frente. Tito, capítulo 2 de Tito. Tito, capítulo 2, versículo 1. E ele estava falando... Pega Tito 1, a partir do versículo, último versículo 10. Vou começar aí. Tito, capítulo 1, versículo 10. Depois eu vou para o capítulo 2, em seguida, lendo o versículo 1. Eu quero que nessa noite você comece a checar teu coração. O que é que está de errado? O que você pensa de maneira errada? Antigamente eu achava que sexta-feira, 13... Mesmo eu falando que eu não acreditava, sexta-feira 13 trazia um temor ao meu coração. Só que quando eu nasci de novo, entendi que isso não era real, era medos e temores, eram coisas místicas que vinham do coração de Satanás para nos aprisionar. Então, quando aquelas coisas de agouro, né? Nossa, essa noite uma coruja cantou em cima do meu telhado. Uma notícia ruim vai chegar. Você tem que combater esse tipo de pensamento, porque isso é ensinamento errado dentro de você. E quando você está orando no Espírito Santo, o Espírito de Deus está pintando a imagem correta da verdade, batendo contra isso, porque isso atrapalha a sua fé. E aquilo traz medo ao seu coração. Então, o que você faz? Não tenho medo de más notícias. Pai, eu tenho uma verdade no meu coração. Eu tenho uma vida abundante dentro de mim. Eu tenho autoridade sobre todo o poder das trevas. Está escrito na tua palavra, Pai, lá em Lucas 10, 17, que eu posso pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada, nenhum dano vai me causar. Esta é a verdade para mim. Eu não tenho medo de agouros, mandinga, não tenho medo. Porque o Senhor me deu autoridade para expulsar demônios, para falar novas línguas, para pisar sobre todo o poder das trevas e nada, absolutamente nada. Isso é a doutrina correta. Se você checa no teu coração e você tem medo, você precisa combater isso com a verdade da palavra. Porque esse tipo de engano é sorrateiro, é sutil. E olha só, versículo Tito 1, versículo 10. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Você fala que você conhece Deus, mas o seu comportamento nega que você conhece. Porque se você conhecesse a Deus, você não estaria procedendo dessa maneira. O meu povo perece por falta de conhecimento. Não basta dizer, conheço a Deus. Eu tenho que andar como Deus, como Cristo andou. Cristo, para nós, Ele é o modelo. É para ele que nós olhamos. Olha Tito capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Como que você combate a doutrina errada? Falando a sã doutrina. Falando a verdade. Vai para 1 Timóteo de novo. Vamos para frente. Vamos para trás um pouco. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. A partir do versículo 1. Nessa noite eu quero que você entenda que tem muita doutrina errada por aí. Muita. Parece que é, mas não é. Parece que é de Deus, mas não é. Deus não está naquele negócio. Nós temos que meditar nessa palavra e nos firmarmos nela. E termos coragem de andarmos naquilo que é verdadeiro. Ora, 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, vão esfriar da fé. Mas por que que eles vão esfriar da fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Tem ensinos de demônios por aí? Está lotado de ensinos de demônios. De espíritos enganadores, aonde? No meio da igreja. Porque o que o diabo quer? Roubar a salvação, tirá-lo, trazê-lo de volta às práticas antigas. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos. Então isso de você ser proibido, tem religiões que proíbem o casamento. Isso não é de agora. A carta, Paulo falava para Timóteo isso, que esse tipo de ensino era errado. Se casamento fosse proibido, Deus jamais teria colocado Adão e Eva no Jardim do Éden. Você pode escolher ficar solteiro, é uma escolha. Mas você não, é errado proibir alguém de se casar. Para a pessoa ser mais pura, a pureza não está porque eu não faço sexo, porque eu não fumo, porque eu não bebo, porque eu não falo palavrão. Quem me purifica é o sangue de Jesus. Tem muitas pessoas que estão nesse exato momento eternamente perdidas no inferno. Nunca falaram palavrão, nunca beberam, nunca fumaram. Tinha um padrão de moral perfeita. Mas como foram parar lá, então? Porque não nasceram de novo. O requisito para entrar no céu é nascer de novo. Jesus veio e disse, só vai entrar no céu. Eu faço aqui uma palavra que às vezes as pessoas às vezes não compreendem. Entra no céu quem nasce de novo, quem tem a natureza do nosso Pai Celestial. Então, o nosso animal de estimação, ele tem corpo e alma, ele não tem espírito. Ele não pode nascer de novo. Ele não pode entrar no céu. O céu foi feito momentaneamente para que nós, filhos de Deus, nascidos de Deus, fizesse uma pequena parada, porque Deus construiu para nós um novo céu e uma nova terra. E lá em Isaías tem um versículo que diz, você pode pensar a respeito disso, que os animais naquela época, onde nós estivermos, uma terra maravilhosa que Deus criou e vai criar de novo para nós um outro universo, estrela, tudo que você vê hoje, que foi dado para Adão, será destruído. Um novo céu, uma nova terra, Deus preparou para você e para mim. Então o céu não é a última parada. Estamos indo rumo a uma nova terra, um novo céu. Então nós somos forasteiros neste mundo. Então você precisa tomar cuidado com as tuas emoções, porque o diabo pega as emoções e versículos separados da Bíblia cria doutrinas que matam, destroem pessoas. Então, olha só, ele continua falando. Então, pessoas, doutrinas que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, qualquer tipo de religião que proíbe você de alguma coisa, de alimentos, ou de se casar, Paulo está dizendo, isso é ensinamento errado, não vem do coração de Deus. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita, filho, as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. A sua esperança tem que estar aonde? No Deus vivo, Salvador de todos os homens. Tem uma doutrina que diz que só alguns serão salvos. Pegam versículos separados. Mas Jesus, de Gênesis a Apocalipse, Deus não faz acepção de pessoas. Jesus morreu por toda a humanidade, por todos os descendentes de Adão. Quem mandou o homem para o inferno? Adão mandou, na escolha errada dele. Deus não criou o inferno para o homem. Criou para Satanás e os anjos caídos. Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer. E na rebelião, no coração dele, de rebeldia, ele foi banido do céu e na queda dele se transformou em Satanás, adversário de Deus. Então a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta é contra Satanás, que usa doutrinas erradas para levar o homem para o inferno. E olha só, porque ele veio matar, roubar e destruir. Vou repetir o versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra. Nós temos que ser padrão. Só na palavra, não. No procedimento, no amor, na fé, na pureza. Nós temos que nos tornar um padrão, um modelo para o mundo. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, meu filho. De quem que você tem que cuidar? De você mesmo. E da doutrina, da sã doutrina, você tem que cuidar que a sã doutrina seja um padrão para a sua caminhada nessa terra. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, andando na doutrina correta, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos ver o que Jesus fala. Vamos para Marcos, capítulo 1 de Marcos, versículo 21. Jesus veio, ele bateu contra a religião, contra os fariseus, contra a hipocrisia que tentava mudar as pessoas por fora. A religião tenta nos mudar por fora, mas Deus muda de dentro para fora. Então eu quero te encorajar nessa noite a começar a olhar o que está dentro do seu próprio coração e colocar essas coisas em ordem. Marcos 1, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Jesus foi ensinar no sábado na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas, que escreviam a lei, mas não tinham autoridade. Por que Jesus tinha autoridade? Porque ele falava a verdade. Ele falava o que estava no coração do Pai. de Deus. Olha Marcos 8. Então a sua vida é de extremo valor a Deus. Marcos, vai para o capítulo 8, versículo 31. Olha como que Satanás sempre estava no meio, tentando mudar a mente das pessoas. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Jesus começou a ensinar. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Jesus estava chamando Pedro de Satanás, estava repreendendo o pensamento maligno que estava na mente de Pedro, que não vinha do coração de Deus, que era necessário que Jesus viesse com o único propósito: morrer no lugar de Adão, no lugar de toda a raça provinda de Adão. Jesus morreu por você e por mim. Morreu no lugar do primeiro homem, do primeiro Adão. Jesus tinha que vir. Ele veio para isso. Ele não veio construir nada nesse mundo. Jesus não veio aqui se casar. É doutrina errada. Jesus se fez homem. Ele entrou nesse mundo legalmente. Ele não é como um ladrão. Ele entrou legalmente pela porta. Entrou por meio de Maria. Mas o pai dele foi José? Não. O pai dele foi o Espírito de Deus. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Maria também precisava de um Salvador. Maria também estava lá no cenáculo. Maria também foi batizada com o Espírito Santo. Maria também foi uma discípula, uma seguidora do Evangelho. Uma mulher extraordinária. Ela se fez escolhida pelo coração humilde. Mas Maria é como eu e você. Nascida também da árvore chamada Adão. Hoje ela está em um lugar que nós não podemos ir. Mas um dia todos nós estaremos lá. Porque nós também vamos para o céu. Porque temos a nossa confiança em Cristo. Então Deus é nosso Pai. E olha, ele continuou falando. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Significa, se você quer ser um seguidor, vai ter que deixar de lado toda a sua carnalidade. Pega Marcos 7, volta um pouquinho. Nós temos que morrer essa vida. Marcos 7, versículo 1. Pegar a cruz é morrer essa vida natural. Entregar a vida para Deus. Ter um novo nascimento. Isso é pegar a cruz e seguir a Jesus. Uma das maiores dificuldades que nós temos é quebrar a tradição religiosa em nós. E aqui Jesus fala muito sobre isso. Marcos 7, versículo 1. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E se muitas outras, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que significa? Não adianta falar que eu amo a Deus. Falar, se o meu coração, se o meu comportamento está fora. E Jesus olhou para os fariseus, a religião mais importante da época. Olhou para os escribas que escreviam. Falou, vocês são falsos, são hipócritas. Vocês não andam de conformidade com a palavra. E ele falou assim, versículo 7, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isso ainda existe. Homens que ensinam inverdades, usando a própria palavra. Doutrinas que são feitas por homens, que não vêm de Deus. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe. A lei diz, honra teu pai, honra tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis. Aí a religião chega e diz, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, mãe, aquilo que eu poderia te dar é corbã, isto é, oferta para o Senhor, mãe. Então eu ia te dar esse dinheiro, essa oferta, eu ia te ajudar, mas eu não posso. Eu tenho que ofertar lá no gasofilácio da igreja. A senhora está passando fome, a luz vai cortar, não tem nada para comer, mas infelizmente, mãe, eu tenho que dar. Eu tenho que entregar lá no templo. Jesus estava repreendendo o comportamento errado. Vocês sabiam que na antiga aliança, era muito pesado a punição imposta de pessoas contra viúvas, órfãos. E sabiam que no Antigo Testamento as viúvas não pagavam dízimos? Elas não pagavam, eram isentas. Nós temos que conhecer o coração do nosso Pai para nós. Deus não se relaciona com você através de coisas materiais. Qual das crianças nessa noite pagou pelo café da manhã? Chegou, olha papai, está aqui o dinheirinho do café da manhã. Quem pagou pelo almoço? Será que uma das crianças dormiu a noite passada preocupadíssima que não teria café da manhã? Pensando, ai, acho que meu pai não comprou café da manhã, nem a minha mãe. Será que eles dormem preocupados? Pensando, será que vai ter luz? Será que vai ter água? Será que vai ter roupa para mim? Eu acho que nenhuma delas está preocupadíssima porque não tem roupa para vestir. O pai e a mãe, principalmente a mãe, já sabe. Já comprou com antecedência o sapatinho, viu uma promoção, esse aqui vai chegar o pé desse, o pé daquele. Você não percebeu o seu filho crescendo. Você simplesmente observou um fato. Nossa, o sapato não serve mais. Aí você não sabe. Você não está vendo, mas ele está crescendo nesse exato momento, as células estão se multiplicando. E assim também somos nós. Todas as vezes que estamos dispostos à palavra, meditamos na palavra, jejuamos, adoramos, oramos em línguas, nós estamos crescendo, amadurecendo e não estamos vendo, mas estamos. Então você tem que saber disso, você precisa saber disso. Que todas as vezes que você está exposta à palavra, algo tremendo está acontecendo no seu coração. E ele continua dizendo, no versículo 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas coisas semelhantes. Está dizendo, olha, não é só isso que vocês fazem de errado, não. Muitas outras coisas de doutrina errada vocês colocam, que não foi eu que falei. Convocando ele de novo à multidão, disse-lhes, ouve-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Ele começa a falar algumas coisas. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Por que procede do coração? Porque está dentro. A pessoa fica pensando, cogitando naquilo. Ninguém passa em frente de um banco e fala, vou assaltar o banco, da noite para o dia. Entra e assalta o banco. Ele planejou. Ele ficou pensando. Ele ficou observando. Estava dentro dele. Simplesmente veio para fora. Então nós temos que começar a entender que isso não faz mais parte de nós. Nós temos hoje um novo espírito, uma nova natureza que tem que colocar em morte a nossa carne. Não dá para você expulsar a ira de você. Saíra, em nome de Jesus. Ira está na carne, tem que mortificar a ira. Jejuando, orando em línguas. Você mortifica e coloca a ira no lugar dela. Assim, adultério, homicídio, avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Vamos para Marcos 11. Olha o versículo. Pega do versículo 15. Marcos 11, 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia, não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Só para Israel, não, para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. Nós estamos vendo algumas passagens da Bíblia. Hoje nós vemos isso nas igrejas, vendendo paninhos, vendendo objetos de santos, entre aspas. Todos nós, nascidos de Deus, somos santos, separados para Deus. Nós vemos hoje a religião vendendo, barganhando. Isso não é de agora, é de muito tempo. Mas você precisa buscar a doutrina correta e dizer não a essas coisas. Tudo que recebemos, tudo, todos os dons são de graça. É Deus usando as pessoas para tocar outras pessoas. Deus é o provedor da igreja. Deus é o provedor daquele que ele envia. Então as coisas, vocês precisam começar a prestar muita atenção. Porque o fermento, um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Se você concorda com as doutrinas erradas, você está simplesmente não agradando o que Deus quer de você. Quem sai ganhando? Satanás. Nós não vamos divulgar doutrina errada. Tudo é de graça. Você não precisa dar ofertas para você ser família de Deus, para você ser abençoado, porque é impossível você ser mais rico do que você já foi feito em Cristo. Você oferta com outro entendimento, porque você sabe que nada, de nada você terá falta. Você não oferta para ter 100 vezes mais. Isso é muito importante você começar a entender o relacionamento que Deus quer que você tenha com Ele, de um pai para com um filho. Qual é o bom pai? Ou a boa mãe? que chega para o seu filho e fala, quanto você vai me dar aqui para comer? Você tem no bolso. Qual é o bom pai ou a boa mãe que vendo o seu filho doente, enfermo, vai dizer, porque você foi mal criado comigo. Eu não vou te dar esse remédio agora. Você vai aguentar um pouco a febre, um pouco de dor, para você aprender a me valorizar. Qual é o bom pai e a boa mãe que faz isso? O filho pode ter feito qualquer coisa. Erradíssima. Na hora que ele está em apuros, o pai e a mãe nem relevam o que foi. Corre para socorrer o filho. Esse é um bom pai e uma boa mãe. Agora imagina o nosso Pai Celestial. Deus não nos trata segundo as coisas erradas que fazemos. É o Salmo 103. Mas segundo a sua reta justiça. Deus é contra nós? Não. Deus é por nós. Qual é o maior interessado nessa noite que você ande na verdade do Evangelho? O próprio Deus. O que Deus quer que você saiba nessa noite? Que Ele é o teu provedor de graça. Que Ele é o teu curador. Deus não tem doenças para nós. Isso é uma doutrina errada que diz que Deus coloca doença. Isso é uma doutrina errada. Jesus veio, está lá em 1ª carta de João, desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? É só você olhar o que Jesus veio fazer. Manifestando a vontade de Deus. O que Jesus fazia? Curava todo tipo de enfermidade. Se você ler a palavra, os evangelhos, quando Jesus vinha o leproso, corria para ele e ele dizia, quem é você? Você lê Bíblia? Você dá oferta? Você pertence a que igreja? Você nasceu de novo? Você é batizado nas águas? Porque se você me responder tudo isso, depois eu vou ver se eu vou te curar. Não. Imediatamente a pessoa era curada. Jesus nunca perdia o foco do que ele veio fazer. E o foco dele era a cruz. Por isso ele repreendeu a mente de Satanás na mente de Pedro. Arreda-te, Satanás, porque você cogita das coisas de homens, não das coisas de Deus. Você fica maquinando coisas de homens e não pensa como Deus. Então nós temos uma pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo, o Espírito da verdade, que veio nos guiar a toda verdade. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vou deixar você órfão. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que vai te guiar a toda a verdade. Você está sozinho nesse mundo? Não. Ele diz, eu te capacito, eu te dou toda a instrução. Se você atentar diligentemente para as minhas instruções, você vai prosperar, você vai vencer. Mas nós temos que agradar quem? A homens? Não. Agradamos a Deus. Nos firmamos na verdade. Porque fazendo assim, praticando a doutrina correta conosco mesmo, vamos salvar tanto aqueles que estão, tanto a nós mesmos, quanto aqueles que estão nos ouvindo. Acabamos de ler. Nos últimos tempos, haverá pessoas que vão ter coceira no ouvido, não vão querer ouvir a doutrina correta. Vão correr atrás de mestres do engano. É por isso que nessa noite eu quero terminar lendo Judas. Quero terminar a ministração lendo Judas. Está lá no finalzinho, é um capítulo só, onde Judas começa a falar assim no versículo 3. Leia na sua casa, medita em Judas. Um livro maravilhoso. Judas fala de pessoas que perderam a salvação e que continuam pregando como se fossem salvas, mas não são mais salvas. Pregam engano. Judas, versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigada a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue para quem? Para mim, para você, aos santos, aos nascidos de novo. Ele falou batalhar diligentemente. Por que que eu tenho que batalhar diligentemente pela minha fé? Ele explica. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Olha o versículo 10. Estes homens, indivíduos, que estão no nosso meio, estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles. Está se referindo a essas pessoas que perderam a sua salvação. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, caminho da inveja, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Pelo poder, buscam é ganância, poder, inveja. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Por que duplamente mortas? Você vai entender. Nascemos mortos espiritualmente. Nascemos de novo, conhecemos Jesus, nasci de novo. Mas perdi a minha salvação. Duplamente mortas. E o que que mata e leva para o inferno? Doutrina errada, a sã doutrina. Guarda a sã doutrina no teu coração. Medita nessa palavra. Conheça o coração do Pai para você. Ele continua dizendo, ondas bravias do mar, que espumejam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Olha o versículo 16, os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros, os quais vos diziam, no último tempo, estamos no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Grifa esse versículo 20 e guarda no seu coração. Vós, porém, amados, edificando-vos de que jeito? Na vossa fé santíssima, como? Orando no Espírito Santo. Quando eu estou orando em línguas, eu estou orando no Espírito Santo. E quando eu faço isso, versículo 21, estou me guardando no amor de Deus. O amor de Deus por nós é Cristo Jesus. Então, nessa noite, vamos meditar naquilo que nós lemos. Vamos trazer a memória que dá esperança para nós. Vamos terminar a reunião nessa noite pensando que existe alguém conosco, o Espírito da Verdade. Espírito Santo, Ele quer revelar para você nessa noite. Ele quer te dar a resposta do que você está precisando. Quem sabe é uma doutrina errada que está dentro de você, que está te impedindo de receber o que Deus já deu para você. Oh, aleluia!